Após quase um mês em julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu por fim as prisões em segunda instância. Esse é o caso do ex-presidente Lula, que ainda tem uma apelação pendente no Supremo.
O impacto dessa medida é o assunto de hoje aqui no Plantão da Tarde, o podcast do Plantão em Foco. Eu sou Flávio Oliveira.
E eu sou Eduarda Hillebrandt. Acompanhe as principais notícias da sua região e, no segundo bloco, aquelas dicas para facilitar o seu dia a dia.
O Supremo determinou que uma pessoa só pode ser presa quando o processo tramitar em julgado, ou seja, quando não restar mais nenhum recurso possível, seja no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ou no próprio Supremo. Lembrando que o STF analisa os casos que podem ter ferido a Constituição. Já o STJ fica com os casos que podem ter ferido as leis federais.
O impacto da medida não é apenas no processo do Lula. Cerca de 5 mil detentos que estão nessa condição podem pedir liberdade. Esse dado é do Conselho Nacional de Justiça. A ação beneficia apenas uma pequena parte da população carcerária do país, que hoje soma quase 750 mil presos. É a terceira maior população carcerária do mundo.
O voto decisivo foi do ministro Dias Toffoli, na sessão desta quinta-feira, 7 de novembro. Ele optou por preservar uma alteração no Código do Processo Penal, que foi aprovada pelo Legislativo em 2011. A lei autorizava a prisão apenas quando houvesse flagrante ou sentença condenatória em processos transitados em julgado. Ou seja, as prisões provisórias ou preventivas continuam.
A decisão do Supremo significa também um retorno ao patamar de 2016, quando a Lava Jato ainda estava no auge. Só que agora estamos em outro momento, uma operação mais desarticulada, cercada também de suspeitas após vazamento de mensagens entre procuradores do caso e o ministro Sérgio Moro.
A defesa do ex-presidente Lula já entrou com pedido de revogação da prisão. Os advogados protocolaram o pedido de soltura na Justiça Federal do Paraná.
Mesmo condenado em segunda instância no TRF4, Lula guarda um recurso no Supremo Tribunal Federal. A defesa propõe a anulação de todo o processo por suspeição de Sérgio Moro, que emitiu a sentença quando era juiz e agora ocupa o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril do ano passado. Ele estava solto após a condenação de Moro graças a um habeas corpus preventivo. Desde então, preso, ele tem dado entrevistas na superintendência sobre a conjuntura política. Cabe refletir se, uma vez solto, que impacto Lula poderia ter no cenário político.
Bem, o que os analistas têm previsto é que Lula tentará construir aliança com setores da esquerda, numa tentativa de criar uma frente ampla. Mas não apenas da esquerda, ao centro também, além de reunir aqueles órgãos de defesa democrática, como é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A tendência, portanto, não é de radicalização.
Do ponto de vista eleitoral, Lula ainda não pode concorrer. Isso porque a condenação em segunda instância já o encaixa na lei da ficha limpa. A única forma aí do ex-presidente poder voltar ao páreo seria o deferimento do pedido de anulação do processo.
Lula pode voltar a ser o centro das atenções nas frentes mais radicais do bolsonarismo. Tem manifestações já agendadas em Niterói, no Rio de Janeiro e em várias capitais para este sábado. O foco será aí a decisão do STF.
O Supremo desencadeou ainda uma reação no Congresso. A Câmara dos Deputados destravou a tramitação de uma PEC que admite prisão em segunda instância. Esse texto está na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ.
Morcegos vampiros estão tirando a paz dos moradores de São Francisco, bairro da Zona Sul de Niterói. Eles relataram que seus cachorros estão sofrendo ataques durante as noites. Um cachorrinho de uma família que mora na rua Tocantins precisou, inclusive, ser sacrificado por conta das mordidas.
Pois é, as reclamações se repetem. Nossa equipe entrevistou pelo menos 5 famílias que tiveram seus cães atacados. Além dos ferimentos, os moradores ficam preocupados com a transmissão do vírus da raiva. Lembrando que a raiva é fatal para cães e gatos.
Em primeiro lugar, a Fundação Municipal de Niterói ainda não confirmou se os ataques de fato partiram de morcegos vampiros. O órgão prometeu que vai enviar uma equipe técnica ao bairro para fazer uma análise.
E quanto à raiva, né? O morcego foi diagnosticado com o vírus da raiva no caso aqui em Niterói, em setembro. Porém, o animal não era hematófago, como é o caso aí da suspeita na região. Existem morcegos hematófagos, o que, que é isso, né? É o chamado morcego vampiro. E os frugívoros, que são aqueles que comem frutos e folhas. Os hematófagos são vetores de raiva para os cães.
Qual é a orientação, então, para os moradores? O Centro de Controle de Zoonoses reforça a necessidade da vacina anual para cães e gatos. É a chamada vacina antirrábica. Essa vacina está disponível de forma gratuita de segunda a sexta-feira, em horário comercial, no Campo de São Bento, na Zona Sul, e no Horto do Barreto.
Você sabe, Eduardo, que a situação é tão grave que nós recebemos relatos aí de uma moradora lá da região de São Francisco. Ela alega ter sido vítima desse morcego vampiro, de um desses morcegos vampiros. Veja você, né? Não são só os animais. A moça alega ter sido vítima dos... Enquanto estava dormindo, foi atacada pelo morcego vampiro. Pois é, se a história é verdade ou não é uma outra questão. O fato é que, segundo ela, precisou tomar 14 injeções. Então, foi um ataque realmente, praticamente, aí do Conde Drácula, não é mesmo? A orientação dada aí pelo CCZ é que os moradores não peguem nenhum morcego morto, hein? Ou deixem cães e gatos se aproximarem desses animais. O telefone para contato, no caso aí de algum morcego morto, né, que você encontrar algum desses animais mortos, sobretudo em regiões, né, muito próximas a animais domésticos, é importante entrar em contato pelo 2625-8441. Vou repetir, é 2625-8441. Plantão da Tarde fica por aqui. Bom final de semana e até a próxima.
Até.
Essa edição contou com a apresentação de Flávio Oliveira e Eduarda Hillebrandt. Sonoplastia de Ramon Ribeiro. Essas e outras notícias você também confere em nosso portal www.plantãoemfoco.com.br e ainda pelas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e Spotify. Você acompanha o Plantão da Tarde às segundas, quartas e sextas, sempre às 14 horas.